Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Marcos Inácio. E vamos aos destaques de hoje. Fluminense não passa do empate no Maracanã. Botafogo perde para o Atlético Mineiro. Flamengo joga hoje no Maracanã. Fiquem ligados no Bate-Bola Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A. Fortaleza.
O jogo do Maracanã ontem entre Fluminense e Fortaleza não passou do 0-0, mesmo com uma torcida de 40 mil torcedores a favor do tricolor das Laranjeiras. Não deu certo. Rodrigo Ricardo tem a ficha do jogo.
Fluminense e Fortaleza empataram em 0-0 no Maracanã. Quase 40 mil torcedores foram apoiar o tricolor carioca no último jogo do time de Marcão, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Flu chegou a 43 pontos e está ocupando, no momento, a última vaga para a Sul-Americana, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Botafogo na última rodada do campeonato. A equipe de Laranjeiras vai agora a São Paulo, onde enfrenta o Corinthians. Já o Fortaleza de Rogério Ceni não tem mais como chegar a pré-Libertadores, porém conquistou uma inédita classificação para uma competição internacional, a Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Os comentários são de Valdir Luiz, o que sabe o que diz.
O Fluminense, jogando ontem no Maracanã, empatou de 0-0 com a equipe do Fortaleza e decepcionou a sua torcida. Quase 40 mil torcedores foram ontem no Maracanã assistir Fortaleza e Fluminense. E o Fluminense começou bem o jogo, criando algumas situações de gol, mas aos poucos o time do Fortaleza conseguiu neutralizar o time do Fluminense. No segundo tempo, o Fluminense teve a oportunidade de fazer logo no início o seu gol. Não fez. Com a expulsão do Paulão, o Fortaleza ficou com menos um. E o Fluminense foi para cima, o técnico Marcão foi ousado, botou João Pedro, botou Ivanilson, botou o Wellington Ney. Mas logo, 5 minutos depois da expulsão do Paulão, o Dodd foi expulso e o jogo ficou aberto 10 contra 10. E o Fluminense teve 3 oportunidades nos últimos 5 minutos para matar o jogo. Uma bola do Gilberto na trave e 2 gols perdidos pelo Wellington Ney nos últimos 5 minutos. O time do Fortaleza se defendeu o tempo todo, criou muito pouco e o empate de 0-0 acabou premiando o Fortaleza, que defendeu muito bem. E não foi bom para o Fluminense, que poderia ter garantido a sua presença na Copa Sul-Americana. Com o resultado de ontem, o Fortaleza chegou a 50 pontos, já classificado para a Copa Sul-Americana, mas sem a menor possibilidade de disputar a Libertadores de 2020. Enquanto o Fluminense, com 43 pontos, ele tem que vencer o Corinthians no próximo domingo ou empatar. Desde que o Botafogo, que ontem perdeu para o Atlético por 2-0, não vença o Ceará. Caso o Botafogo vença o Ceará e o Fluminense empate com o Corinthians, o Botafogo vai a 45 e supera o Fluminense. Se o Fluminense vencer, independente, ou empatar, independente do se o Fluminense tivesse vencido, a situação do Fluminense seria muito mais confortável. O Botafogo tem que vencer a equipe do Ceará em casa, o Ceará que está brigando contra o rebaixamento, e torcer para o Fluminense não vencer a equipe do Corinthians. Mas se vencer o Corinthians, mesmo o Botafogo vencendo a equipe do Ceará, o Fluminense garante a vaga na Copa Sul-Americana. Vamos aguardar. Esse jogo Ceará e Botafogo é muito importante, porque o Ceará briga contra o rebaixamento. Ele perdeu ontem para o Corinthians e o Botafogo briga para pegar uma vaga na Sul-Americana. Se o Fluminense tivesse vencido, ele poderia empatar com o Corinthians e já estava garantido que o Botafogo chegaria no máximo a 45 pontos e o Fluminense chegaria a 46. A última rodada que vai definir a última vaga da Copa Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Comitê Olímpico do Brasil.
Após um período de 6 meses afastado por motivos pessoais, o judoca medalhista olímpico Thiago Camilo está de volta à presidência da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. A partir da última terça-feira, o paulista de 39 anos reassumiu o posto no lugar da pentatleta Yane Marques, que solicitou licença maternidade. Formada por grandes destaques do esporte nacional, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro foi criada em 2009, seguindo o modelo da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, o COI. O principal objetivo da Comissão de Atletas é atuar como um canal de comunicação entre os atletas e o COB, oferecendo sugestões e recomendações sobre quaisquer assuntos relacionados ao momento olímpico. Tem como missão estabelecer um ambiente de discussão para os atletas compartilharem informações e ideias relacionadas aos Jogos Olímpicos Pan-Americanos e Sul-Americanos. Além disso, analisa a adoção dos melhores modelos, técnicas e interesses dos atletas e formula recomendações sobre estes itens. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Na Copa do Mundo de 1958, a seleção brasileira atuava com uniforme amarelo, já que aposentou o branco desde a perda da Copa de 50. Só que na final da Copa do Mundo, naquele ano, foi na Suécia e o time finalista com o Brasil, o dono da casa, a Suécia. Então, a Suécia jogava de camisas amarelas e o Brasil só tinha as camisas amarelas. A solução foi sair no comércio local de Estocolmo, comprar umas camisas azuis e bordar, costurar nas costas o número de cada jogador. Para evitar problemas de superstição, o chefe da delegação, Paulo Machado de Carvalho, disse: vamos jogar com o azul, que é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E deu no que deu. Brasil campeão do mundo. Venceu a Suécia por 5-2 com essas camisas azuis. Mas a primeira camisa do Brasil continua sendo amarela. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça.
O Atlético Mineiro recebeu o Botafogo na noite de ontem no Mineirão e se deu bem. 2-0 em cima do Alvinegro. A decisão da Sul-Americana foi realmente para a última partida. Comentários de Mário Silva.
Botafogo e Atlético fizeram um bom jogo ontem à noite no Mineirão, na capital mineira. E o Atlético saiu vencedor por 2-0. Aliás, uma vitória justa. Jogou mais, teve mais chance de gol. A rigor, o Botafogo teve uma chance só. Num chute do Cícero, que a bola incrivelmente passou raspando a trave. Foi uma chance cristalina para o Botafogo empatar o jogo. Naquela oportunidade, perdia por 1-0, gol marcado pelo Jair. No segundo tempo, o Luan, que saiu do banco, fez o segundo gol. O Atlético teve mais chance de gol e levou a partida até o fim com uma excelente vitória. Óbvio que o jogo estava livre, solto, que tanto o Atlético como o Botafogo, principalmente o Botafogo, espantou o fantasma da descida para a segunda divisão e agora falta um jogo para cada um e o jogo foi realmente tranquilo. Eu repito, vitória justa do Atlético Mineiro, que nesse campeonato alternou bons e maus momentos. Por exemplo, duas vitórias seguidas contra o Corinthians e contra o Atlético, agora contra o Botafogo. Portanto, subiu de posição. O Botafogo, como sempre, uma gangorra. Ora bem, ora mal. Vitória justa do Atlético Mineiro. E agora, um joguinho para cada um, para terminar o Campeonato Nacional. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Avaí.
A equipe do Flamengo fará hoje o último jogo no Maracanã antes de viajar para o Catar. O jogo é contra o Avaí, às 20 horas. O repórter Rafael Monteiro fala sobre o rubro-negro.
O Flamengo enfrenta o Avaí, o lanterna do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pensando no próximo compromisso, a equipe treinou na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Será o último jogo da equipe rubro-negra no Maracanã em 2019. No Brasileiro, está invicta. Até o momento, foram 18 jogos, sendo 16 vitórias e 2 empates. Se levarmos em consideração todas as competições, o Carioca, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, a última derrota foi contra o Peñarol do Uruguai no dia 3 de abril. Os rubro-negros perderam por 1 a 0 pela Libertadores. Nestes 8 meses de invencibilidade, ao todo, o clube carioca soma 26 jogos, sendo 22 vitórias e 4 empates. Gabigol, que ainda não confirmou a permanência no clube, fala sobre a força do time no estádio.
Temos várias lembranças, né, do Maracanã. Acho que esse ano o Maracanã foi muito especial, né? Óbvio que já é pela história, mas creio que esse ano foi muito especial. Me recordo de vários jogos, desde o Carioca, que a torcida compareceu, nos apoiou. Não me lembro muito bem quais jogos a gente perdeu no Maracanã, porque realmente foram poucos. Acho que todos os adversários que jogaram no Maracanã têm sentido a nossa força, a força da torcida. Então, creio eu que foi um ano especial para todos os flamenguistas. E acho que a gente colocou essa marca no Flamengo de uma vez, que quem vier jogar aqui no Maracanã vai sofrer bastante contra a gente. Até porque o estádio sempre está cheio, então não tem como você não sentir a pressão de jogar no Maracanã contra o Flamengo.
Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bahia.
Praticamente garantido na Sul-Americana, o Vasco da Gama ainda pode sonhar com a Libertadores. Para isso depende de vitórias e uma conjugação de resultados. O Bahia recebe o Vasco hoje, às 19h15, na Fonte Nova. Detalhes com Maurício Costa.
Praticamente garantido na Sul-Americana, o Cruz Maltino tem chances mínimas de conseguir disputar a maior competição do continente. O time de Vanderlei Luxemburgo consegue chegar à oitava posição se vencer os dois últimos jogos. O Corinthians perder seus dois últimos confrontos contra Ceará e Fluminense. E Goiás e Fortaleza sofrerem uma derrota ou terminarem a competição com dois empates. É muito difícil e o próprio elenco vascaíno reconhece isso. Logo após a derrota para o São Paulo, o lateral direito Iago Pikachu já sabia que a vaga tinha ficado distante.
Fica muito difícil, né? Até porque os resultados dessa vez não foram dos melhores, né? Adversário, os concorrentes, né? Praticamente todos venceram, se distanciaram e a distância aumentou e tem apenas 3 jogos, né? Mas a gente tem que levantar a cabeça, continuar trabalhando para esses 3 jogos, fazer o nosso melhor e vendo o que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que realmente essa vaga para pré-Libertadores ficou um pouquinho distante, mas temos que fazer o nosso papel agora diante do Cruzeiro dentro de casa.
O Vasco jogou contra o Cruzeiro, ganhou e ainda tem chances de ir a Libertadores. Como o próprio lateral disse, é pensar em cada partida. O próximo compromisso será com o Bahia, quinta-feira, na Fonte Nova, às 7h15 da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
São 7h57. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7h45. Um bom dia.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional. A sua melhor companhia.